Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Amigos do StartCast, chegamos com a edição de número 243 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Mais uma vez aqui em dupla, estamos eu, Bruno Santos, e ele, aquele que sempre chega com a notícia bombástica, com empolgação, com a história do Clube Atlético Mineiro campeão, o senhor Marcelo Marques.
E aí, pessoal, beleza? Empolgação aqui é toda hora.
Marcelinho, você tá numa fase de empolgação, seu time só ganha, né? Ai, ai. Essa semana a gente só vai falar de uma efeméride que está acontecendo hoje, né, Marcelinho? A gente está vivendo a efeméride em si. Estamos gravando dia 8 de setembro de 2022, que marcou aquilo que muita gente achou que nunca ia acontecer, a morte da rainha da Inglaterra, rainha Elizabeth II, Marcelinho.
Pois é, vai ter gente aí que vai nascer depois dela.
Oh, complicado isso ali, 1% da população só nasceu antes dela.
Pois é.
Doideira, cara. Inclusive ela estava lá firme e forte para entregar a taça para a Inglaterra na Copa de 66. Viveu para tentar fazer isso de novo, vai ficar para a história.
Nada da Inglaterra ganhar.
Pra você ter ideia, Celinho, a gente até comentou isso assim, muito en passant no podcast em que a gente falou da Euro Feminina. O título da Inglaterra esse ano na Euro Feminina foi o segundo título da seleção da Inglaterra.
Pois é.
Inglaterra tem dois títulos só na história, entre homens e mulheres.
Já pensou se a Inglaterra ganhar a próxima Copa? Eles vão começar a chamar de pé frio.
Do jeito que é, eles vão falar que eles unificaram os títulos, né? Que é a cara deles. Campeão europeu feminino, campeão mundial. E aí ganha a Copa Feminina, e eles vão falar que unificou mesmo. Ali, vamos começar então, já que a gente já começou, né? Falando da rainha da Inglaterra. Os argentinos estão um pouco se fudendo para ela, diga-se de passagem. A La Vuelta segue. Você já viu, Celinho, alguma imagem da volta desse ano?
Nenhuma.
Tô perdendo, que é umas imagens bacanérrimas mesmo. Outro dia o cara ganhou, o dinamarquês, cujo nome me falta agora, ele ganhou a etapa que era próxima a Sevilha. E aí, como premiação, aliás, como premiação não, né? No pódio, eles deram pro piloto vencedor a camisa do Betis. O cara pegou ela normal vontade, tipo, acho que, tipo, o que é isso aqui que vocês estão me dando? Quem é esse time? O que é isso? Achei muito engraçado, cara. E hoje nós estamos na etapa 18 das 22, está chegando próximo ao final a La Vuelta 2022, e os negócios se movimentaram muito. A liderança individual está com Remco Evenepoel da Bélgica e passou de passagem e assumiu a liderança, deixando para trás o que era líder da última vez que a gente falou sobre o assunto, que era o australiano Jay Hindley, que estava meio que sendo a surpresa da competição. O Henrique Mas, que é o ciclista da casa, já está em segundo e está começando a empolgar a galera com a possibilidade de um espanhol ganhar em casa, sendo que ele está apenas 2 segundos da liderança. Ou seja, está completamente aberta a disputa do título entre ele, o Remco, né, o belga, e o terceiro colocado também, que é o Robert Gesink, que é holandês. Ele está 2 segundos atrás do espanhol, ou seja, está totalmente em aberto a disputa do título da La Vuelta. O Miguel Ángel López, o colombiano, que chegou por algum momento a estar disputando também, caiu bastante. E o Pogacar acabou abandonando depois de sofrer uma queda. Passando por La Vuelta, Celina, não vou nem te perguntar suas impressões, porque eu já sei que você não tem impressão nenhuma.
Exatamente.
Nós vamos de Fórmula 1, Celim, porque a gente teve o GP da Bélgica no dia 28 de agosto, né? E teve também o GP da Holanda no dia 4 de setembro. As duas provas vencidas por Max Verstappen e basicamente consolidando o título da temporada. Quase impossível.
Essa está competindo sozinho mesmo.
Esse ano até que parecia que ia dar uma disputa com o
Leclerc,
mas não vai rolar não. No caso belga, o pódio teve o Sérgio Checo Pérez, parceiro dele de Red Bull, a dobradinha. O terceiro lugar ficou com o Carlson Jr. da Ferrari, que se continuar desse jeito, Celinho, vai acabar passando no campeonato o companheiro de equipe dele. Já na prova da Holanda, o Russell da Mercedes terminou em segundo e o Leclerc terminou em terceiro. Com isso, a classificação geral do campeonato, eu estou até triste de ver a quantidade de vitórias que o Verstappen tem, porque daqui a pouco ele vai estar passando todo mundo no número de vitórias e, sinceramente, ele não é nem a metade do piloto do que boa parte dos caras que ele está ultrapassando. Mas quando você tem muita prova, é isso que acontece. O Verstappen tem 310 pontos, está liderando. O Leclerc está em segundo, com 201 pontos, que já é a mesma pontuação do Sérgio Checo Pérez. Por isso que eu falei que o Sérgio Pérez está quase passando o Leclerc já. Terminando o top 5, o George Russell tem 188 e o Carlson Jr. tem 175. E ele já está chegando também, daqui a pouco realmente não vai ter nem o vice-campeonato do Leclerc. MotoGP, tivemos o GP da Áustria e o GP de San Marino. E, curiosamente, o mesmo piloto venceu os dois também. O Francesco Bagnaia, da Ducati, piloto italiano, venceu tanto na Áustria quanto em San Marino. E, com isso, entrou de vez na briga do título. No caso austríaco, o Quartararo terminou em segundo, o piloto francês da Yamaha, seguido por outro piloto da Ducati, o australiano John Miller. No caso de San Marino, o Emilio Bastianini fez a dobradinha italiana e da Ducati, chegando em segundo, enquanto o Maverick Viñales da Aprilia, o piloto espanhol, terminou na terceira colocação, o Viñales que basicamente passando longe de disputar título ultimamente. E com isso, Celinha, a classificação de momento traz o Quartararo com 211 pontos e o Checo Bagnaia com 181. Ainda está difícil para o Bagnaia, mas ele já está se aproximando com a forma mais constante, porque agora ele está a 39 pontos, se não me engano, 38 pontos, uma coisa assim. Pouco mais de 30 pontos da liderança. Se você tomar em consideração, isso são duas provas que você consegue tirar.
Uhum.
O seu primo, Celinho, só para não falar que não falamos dele, ele é 15º colocado do campeonato.
Nossa, que queda, hein? Nunca mais.
Literalmente, aquela queda ali, ele bagunçou a carreira do rapaz, viu?
Uhum.
Fiquei realmente impressionado. E as vitórias do Bastianini, do Enea Bastianini, foram todas assim. Do Bagnaia, foram todas na base da emoção, principalmente essa de San Marino. E a última volta ele teve que segurar o Enea Bastianini até o final para garantir o título. Foi um negócio muito doido. E eu acho que não vai adiantar muito, porque o Fábio Quartararo está basicamente, né, fazendo aquele esqueminha dele de pontua aqui, pontua ali, vai segurando e está funcionando até agora, viu? Porque ele está se mantendo na liderança. Ali, o Mundial de Vôlei, está acompanhando?
Um pouquinho.
que a gente falou muito mal do vôlei do Brasil nas últimas edições, e não é que no Mundial a desgraça resolveu funcionar?
Pois é.
O Brasil terminou em primeiro no Grupo B, o que não é muita coisa, né? Passou por Japão, Cuba e Catar. Curiosamente, Cuba tá mal, viu? Com esse êxodo de jogadores, Cuba não consegue mais fazer o que fazia antes, até que ficou atrás até do Japão nesse grupo. A surpresa veio no Grupo A, com a seleção da Ucrânia passando em segundo lugar. Primeira grande participação ucraniana em mundiais, né? Ficou atrás apenas da Sérvia. No Grupo C, que era o Grupo da Morte, passaram Polônia e Estados Unidos, que já era esperado. A surpresa foi que o México passou para a Bulgária e acabou vencendo. O Grupo D, sem surpresas também, França, Eslovênia, dona da casa, e Alemanha. No Grupo E, Itália e Turquia. No F, Holanda, Irã e Argentina. Lembrando que nem todos os terceiros colocados passam. Passam apenas os melhores terceiros, que no caso são quatro. Foram a Argentina, a Alemanha, Cuba e a Tunísia. Bom, isso na segunda fase, naquele esquema, né, de confrontos de ranking combinado, acabou que o Brasil, nas oitavas de final, enfrentou o Irã e passou pelos iranianos por 3-0. A Argentina, que passou como 13ª melhor campanha, quase não classifica, pegou a Sérvia, que foi quarto melhor da primeira fase, meteu 3-0. Estilo Cruzeiro, Sérgio, funcionando da Argentina. E agora, nas quartas de final, o Brasil pegou a Argentina, que havia sapecado o Brasil na Olimpíada de Tóquio no ano passado, e deu o Brasil 3-1. Só que agora a coisa fica séria. O Brasil vai pegar a atual bicampeã, ou Polônia, jogando na Polônia, em Cracóvia. E a Polônia passou tranquilamente pela Tunísia com 3-0. E bateu a poderosa equipe dos Estados Unidos por 3-2, num jogaço nas quartas de final. E o legal é que eles fizeram uma chave para ser resolvida na Polônia e a outra para ser resolvida na Eslovênia, para dar Polônia e Eslovênia na final. Tanto que a Polônia está nesse jogo contra o Brasil, numa semifinal, e na outra está na semifinal Eslovênia e Itália. Acabaram que os favoritos chegaram, a Eslovênia passou por 3-1. Contra a Alemanha, e contra a Ucrânia, venceu por 3-1 também. Já a Itália passou por Cuba por 3-1 e venceu a França por 3-2 num jogaço, valendo a vaga na semifinal. Então, Polônia e Brasil em o Final Four, né, que é a semifinal e a final toda, no fim de semana, lá em Cracóvia, na Polônia. Teremos Polônia e Brasil, Eslovênia e Itália. Todo mundo esperando Polônia e Eslovênia valendo o título. Detalhe, Polônia e Eslovênia fizeram a primeira e a segunda melhor campanha da primeira fase. Ou seja, está tudo desenhado para o final ser entre os dois países sete. E o projeto da França foi para o saco, viu? O Berardi pulou fora, viu? A França não está conseguindo nada. Quer ver eles arrumar alguma coisa na Olimpíada.
Bernardi é bem pilantra, né?
Pô, sinceramente, já teve uma época que eu olhava com uma razoável admiração para Bernardinho. Não faço isso mais. Ele é muito pilantra.
É, ele foi. Teve a época dele que ele mais brilhou, né? Ele fez um trabalho bacana mesmo, mas depois dali.
Credo, Celinho, só posso dizer isso. E no US Open, Celinho, temos agora aposentadorias. O Bruno Soares, que era o melhor tenista brasileiro da atualidade, ele que é duplista, inclusive foi, né, durante o tempo dele, um dos melhores duplistas de todos os tempos, se aposentou após ser eliminado juntamente com o escocês Jay Murray do US Open. Ele que tem 40 anos e é aqui de BH, ele encerrou a sua carreira profissional com 33 títulos em torneios da ATP, e as suas maiores conquistas foram 3 títulos de Grand Slam, que foram o Australia Open e o US Open de 2016, melhor ano da carreira dele, e o US Open de 2020. Ele que é o maior vencedor de Grand Slams no tênis masculino ao lado do Guga aqui no Brasil. Os dois têm 3 títulos. E os dois têm menos, naturalmente, que a Maria Esther Bueno, que é a maior vencedora no âmbito geral. Outra aposentadoria que o mundo do tênis já estava esperando, todo mundo sabia que ia acontecer, mas ainda assim todo mundo esperou para ver quando que ia ser, era de Serena Williams, a maior tenista da história, que anunciou que ia se aposentar no US Open. Ficou todo mundo esperando para ver até onde a Serena ia. Você também, Zelin, estava nessa daí?
Também.
Zelin, por 1 minuto, quando ela bateu a número 2 do mundo, eu olhei assim e falei, olha que desgraçada. Ah, vai ganhar esse negócio, vai aposentar ganhando. Mas não foi assim. Na última sexta-feira, ela decidiu, se despediu, né, ao ser derrotado, a ser derrotada por Auja Mianowicz, que acabou deixando o encerramento da carreira de Serena antes das fases mais agudas do torneio. Serena venceu 23 títulos de simples e 14 de duplas só em Grand Slams. Também ganhou 4 medalhas de ouro em Olimpíada. Na história do tênis profissional, ninguém havia vencido tanto quanto ela. Para você ter uma ideia, só em simples, que é o que ela tem 23 títulos de slam, ela venceu mais do que Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. E só não é a pessoa com o maior número de títulos de simples, tomando como base qualquer tipo de torneio de simples, porque a Steffi Graf ganhou mais que ela. Ela também é a pessoa.
Essa música que ganhou 60 e tantos?
Sim. Agora, se você somar simples e duplas, a Serena ganhou mais que ela.
Não entendi como é que essa conta não, mas tudo bem.
É porque, Serena, a pessoa que tem mais títulos de simples, ou seja, só do torneio de simples, é a Steffi Graf. Serena é a que ganhou mais grandes slams no simples e é a que ganhou mais somando simples e duplas, entendeu?
Isso faz dela ser maior do que a outra. Entendi.
Porque a outra ganhou mais títulos de simples, mas a Serena ganhou mais Grand Slam que ela. O Grand Slam vale
Entendi.
mais que os outros torneios. Mas assim, a
Nossa.
diferença é pequena. Tipo, a outra ganhou 60 e tantos títulos, né, Steffi Graf, a Serena foi quase isso também.
Ok.
Só que a Steffi Graf, ela ganhou menos títulos se você somar simples e duplas. Porque, por exemplo, quando o assunto é Grand Slam, que é o que faz a principal diferença, a Steffi Graf ganhou um Grand Slam a menos na simples. Ganhou 20, aliás, ganhou um Grand Slam a menos, tomando como base tudo, né? Porque você tem ideia da diferença, a Steffi Graf ganhou um Grand Slam em simples, apenas um, em duplas. Ela ganhou os outros 21 Grand Slams dela, jogando com um simples. A Serena ganhou 23 só em simples. Isso sem contar os 14 que ela ganhou em dupla. Só aí você vê a diferença, como é que é absurda.
Da irmã dela, ela passa, tá bem acima, né? Já
A irmã
vimos.
dela é a terceira da lista, não é tão acima assim não. E faltou pouco para Venus passar a Steffi Graf. Até aparecer as irmãs Williams, a Steffi Graf era a maior vencedora. A diferença é essa, o número de títulos assim. Por exemplo, na época da Steffi Graf, ela era basicamente, as adversárias dela era a Gabriela Sabatini, que era argentina, e a Martina Navratilova, que era tcheca naturalizada nos Estados Unidos. Depois apareceu a Arantxa Sanchez, que no final das contas acabou sendo o elo entre ela e a Venus, que foi quando a Venus apareceu. Assim, a Serena ganhou 4 medalhas olímpicas, a Steffi Graf ganhou 2. Então, assim, você vê que são competições assim, dentro de algum parâmetro, né? As duas são gigantescas, mas a Serena é um negócio absurdo. A Serena ganhou 14 títulos de dupla, é muita coisa. Isso aí é só em Grand Slam. Contar os outros títulos. Só para você poder comparar a Serena e a Venus, a Venus tem 22 títulos de duplas e 49 títulos de singles na carreira toda. Então, tipo, a que está mais perto das que chegaram a 60 títulos é a Venus, que tem 49. É muito título. E a Venus, durante um grande tempo, ela foi dominante em o torneio de Wimbledon. A Venus ganhou o Wimbledon 5 vezes, o US Open mais 2. E aí a Serena chegou e ganhou tudo. As 4 medalhas de ouro elas ganharam juntas, inclusive. O que é mais absurdo ainda. Elas são tricampeões olímpicas de duplas e cada ano uma ganhou o torneio de simples uma vez. E aí no terceiro ano elas perderam na semifinal. Você vê como é que as coisas são bizarras. Tanto que elas dominavam o circuito. Mas falando especificamente do US Open desse ano, do torneio em si, a final feminina será entre a vencedora do confronto entre a Ons Oan Jabeur, a tunisiana, que está enfrentando nesse momento a francesa Caroline Garcia, está vencendo, ganhou o primeiro set por 6-1, está vencendo também o segundo. Quem passar desse jogo pega ou a polonesa Iga Swiatek ou a Arina Sabalenka na outra semifinal. A Sabalenka, que está fazendo também uma grande campanha, eliminou a Pliskova. Está seguindo forte na chave de simples feminina. A semifinal masculina já está resolvida também. Teremos de um lado o Karin Khachanov contra o Casper Ruud, um norueguês, e do outro lado o favoritaço Carlos Alcaraz, número 3 do mundo espanhol, contra o François Tiafoe, o tenista da casa, né, que é filho de imigrantes de Serra Leoa. Ele que compete pelos Estados Unidos e chamou a atenção de todo mundo quando ele eliminou Rafael Nadal, que era um dos favoritos ao título. Agora vai ter pela frente o outro favorito, que é o Casper Ruud, o Alcaraz. Então podemos ter o Casper Ruud jogando o segundo final de Grand Slam dele esse ano. Ele que já perdeu, inclusive, para o Nadal. O torneio de duplas masculino já tem a sua final definida. Vamos ter um confronto entre Neil Skupiński, da Grã-Bretanha, e Wesley Kohoff, da Holanda. A dupla formada pelo britânico e pelo holandês vai enfrentar o também britânico Joe Salisbury e o Rajeev Ram, tenista dos Estados Unidos. Tenista da casa, que eliminou na semifinal a dupla dos colombianos Cabal e Farah, a outra dupla que eu citei, eliminou Rogier e Arévalo, a dupla formada pelo holandês e pelo nicaragüense. Podemos ter título da casa nas duplas masculinas. Na dupla feminina, temos já uma semifinal em andamento, em que as tchecas Siniaková e Krejcová, que são favoritas, estão ganhando da Medicchar dos Estados Unidos e da Pérez da Austrália, neste momento. E quem passar dessa chave vai enfrentar uma chave que tem várias tenistas dos Estados Unidos, Townsend e McNally, que vão enfrentar a sua compatriota Dolly Hyde, que joga junto com a australiana Sanders. E nas duplas mistas, a semifinal já aconteceu, Sanders e Pairs da Austrália passaram por Blomberg e McNally dos Estados Unidos e vão fazer a final contra Friedkins da Bélgica e Roger Vasselin da França. Semana que vem, Celim, falaremos sobre campeões do US Open. Feito esse giro dos esportes que você não acompanha, Celim, pegamos ao futebol. terminou a Copa do Mundo Sub-20 feminina e o título ficou com a Espanha. Acabou que teve, Celinha, a Copa Feminina teve de novo a final entre França e entre Espanha e Japão, como a gente tinha falado que ia acontecer. Cantamos essa pedra no último podcast, né? E de fato aconteceu de novo. A final aconteceu da outra vez. O Japão ganhou da Espanha de 3-1 lá na França. E dessa vez a Espanha devolveu para cá, bateu o Japão por 3-1 e ficou com o título lá na Costa Rica. A Espanha, que havia eliminado a Holanda na semifinal, o Japão havia passado pelo Brasil. O Brasil, inclusive, ficou com o terceiro lugar ao derrotar por 4-1 a Holanda na disputa do bronze. O título da Espanha foi anotado com gol de Gabarro aos 12 minutos e de Parazuelo, que marcou aos 22 e aos 27. O Japão descontou com a Amano aos 47. O título foi assistido por 30 mil pessoas no Estádio Nacional de San José, na Costa Rica. Na disputa do bronze, os 4 gols do Brasil foram marcados por Ana Clara, Tassiane 2 vezes e Gi Fernandes, incluindo enquanto a Van Gaal fez o gol da Holanda. Muito bom isso. A artilharia da competição ficou com a Ina Gabarro, da Espanha, anotou 8 gols, e a chuteira de ouro foi dela. A bola de ouro ficou com a Maika Hamano, do Japão, que inclusive foi a vice-artilheira, jogou muita bola, inclusive. A melhor goleira foi a Fonte, goleira espanhola, a Texel Fonte, e o prêmio de Fair Play da FIFA, aquele prêmio que ela dá para a equipe mais disciplinada, ficou com a equipe japonesa. É o primeiro título da Espanha que impediu o tricampeonato do Japão. Pegando ainda, Celinho, o futebol feminino aqui, vamos passar agora para o Brasileirão Feminino, que chegou às suas fases mais agudas da sua disputa, né? Estamos nas semifinais, nós vamos ter a decisão das equipes que vão disputar o título. Acabaram que as 4 melhores equipes da primeira fase chegaram à semifinal. E no primeiro confronto semifinal na Arena Corinthians, o Corinthians bateu o Palmeiras, melhor campanha, por 2-1. Um jogo extremamente disputado, aliás, foi um jogaço. Não sei se você chegou a ver. A Jaque e a Adriana marcaram para o Corinthians e a Camilinha fez o gol que descontou para o Palmeiras. Pau quebrou, teve briga, teve tudo que você imaginar nesse jogo. E teve público também, bastante gente foi lá para Itaquera para acompanhar o confronto. O Corinthians vai ter que segurar o Palmeiras agora no Allianz Parque. Enquanto isso, na outra semifinal lá no Gigante de Beira-Rio, aí o Inter não fez valer o mando de campo, empatou em 1-1 com o São Paulo. Rafa Travalão fez o gol de São Paulo e a Lelê anotou o gol do Inter. E com isso temos agora a decisão, vai ficar para o Morumbi. Os jogos vão acontecer nesse final de semana, inclusive. E como eu falei que ia acontecer, Celinho, a Cris segue artilheira com 13 gols. A Biana Zanerato e essa Rafa vão ter que fazer pelo menos 4 gols para empatar com ela, se quiser. Celinho, Brasileirão masculino, já que nós chegamos no Brasileirão, cospe aí a Série A, o que, que tem acontecido, que parece que agora, Celinho, eu não queria falar não, mas eu acho que não vai dar para vocês ganhar esse ano não, viu?
É. Deu para notar. Tenho certeza que a gente já tem desde mais ou menos a virada do turno.
É isso.
O Brasileirão já começou a 26ª rodada, né? Começou exatamente com o Galo. E antecipou seu jogo, não sei porquê, mas foi antecipado para essa quarta feriado.
Perdido, o Atlético só empatou. Eu não dei caso de que ia acontecer esse jogo, eu boiei completamente.
Pois é. O jogo foi meio sequestrado aqui pro feriado, então todo mundo largou. Mesmo assim não resolveu muito, né? O Galo só empatou com o Bragantino. Consolidando a péssima campanha dele em casa. O rendimento caiu para próximo de 50%. Ano passado foi um absurdo com 91%.
Então, assim, aquele galão que nós estamos acostumados, é isso que você está dizendo?
Não, porque o normal do Galo é ganhar em casa e perder tudo fora, né?
Entendi.
Mas então o Atlético fica ali na sétima posição mesmo, esperando o resto da rodada. Ele não pode ser ultrapassado, mas pode ter gente aproximando dele aí de novo. Enquanto o Bragantino tá ali no seu meio de tabela, né, em 11º ali, conseguiu o resultado mais ou menos que queria. O triste do jogo foi a lesão do Arana, né?
Pois
tá
é,
fora, cara, da Copa por causa de um lance besta no finalzinho do jogo ali no meio campo. O cara deu uma entrada totalmente sem noção ali. Não acho que foi com maldade, não, mas cara, nessa aí tirou o Arana da Copa.
Mas você acha que ele ia pra Copa?
Pô, bem provável que sim. Assim, tinha competição, não era certo, não.
Tinha, mas... Porque eu tava com essa impressão que ele não ia, sério. Mas assim, não pulou. Eu tava com a impressão que o Tite não ia levar ele. Mas eu entendo o que você quer dizer, que ele agora não vai, mesmo que o Tite queira.
É, tirou possibilidade qualquer dele ir. Mas na rodada do fim de semana mesmo, teve Juventude e Avaí empatando 1-1. O Bragantino também empatou de novo com o Palmeiras. Isso aí péssimo pro Palmeiras, né, que... Aliás, não pode dizer que foi péssimo, porque até poderia ser pior, que começou perdendo de 2-0.
Sem falar que o ponto que o Palmeiras perdeu contra o Bragantino, o Flamengo perdeu contra o Ceará, não fez diferença nenhuma.
Exato. O Flamengo ficou no empate 1-1 com o Ceará.
Que, pois é.
Em casa ainda, hein? Coisa meio diferente do que estava da sequência do Palmeiras, que o Flamengo estava.
O Flamengo teve que buscar o empate, isso que é o mais impressionante. Sim.
Pois é. Engraçado que não pode nem falar que tava com a cabeça na quarta, que tava com a vantagem de 4-0.
Porque eu tô falando isso, Elin, tem um tempo. Porque, assim, chama muita atenção a bola que o Flamengo tá jogando. Então dá a impressão que o Flamengo é um mega time. Já vi gente perguntando se esse time do Flamengo agora é melhor que o de Jesus. Chocado de ver essa empolgação coletiva que tá em torno do Flamengo.
Verdade.
O Siroca, nosso amigo grande, Ciro César Bernardino de Oliveira, já está endossando esse coro do Pedro e para a Copa.
Assustado. De fato, o Flamengo está jogando muita bola. Tem os jogadores que só o Flamengo pode pagar aqui no Brasil, né? Na América do Sul, na verdade. E dá a impressão que é um time muito acima do que é mesmo. Mas... E conseguir um acerto ali, mas como é time brasileiro, se desfazer na próxima temporada.
O ponto fraco do Flamengo é a defesa do Flamengo, que o pessoal fala que é a melhor defesa do Brasil. Eu não consigo entender isso.
Até que em relação ao que era no ano passado, e com os jogadores que tinha disponível, melhorou bem. Porque aquele Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eu acho, eles são muito abaixo do que o Flamengo quer.
Bom,
o Pablo e o Davi Luiz melhorou bastante, assim. Não resolveu tudo, mas...
Concordo totalmente com você, mas você vê um time um pouquinho mais ajustado igual o Ceará, paga um sol Flamengo no Maracanã.
É. Verdade.
Assim, eu não que esteja dizendo que isso possa acontecer, vamos falar disso daqui a pouco, mas final de Libertadores é jogo único. Fica atento isso daí. Se o Flamengo acertar o jogo ruim, igual, por exemplo, contra o Palmeiras ano passado, entregou o gol, ela fez o título.
Os outros resultados aqui, rapidamente. O Atlético Paranaense ganhou do Fluminense em confronto direto por 1-0. Foi, acho, o único do G6 que se deu bem. O América ganhou do Curitiba por 2-0. O América está ainda ali abaixo do Atlético, mas a 5 pontos. Corinthians e Inter ficaram 2-2. Outro confronto de G6, né? Confronto direto. Pode dizer que foi ruim para os dois. Fortaleza ter freado essa arrancada, né? E perdeu pro Botafogo em casa por 3-1.
Vai entender isso, né?
O Atlético se recuperou da sequência péssima que tava e venceu fora de casa 2-0, o Atlético Goianiense. Fez o suficiente, né? Não pode ser dizer nem que jogou bem demais. Mas ganhou. Cuiabá e São Paulo ficaram no 1-1. Mantém Cuiabá ali vivo, fora da zona de rebaixamento, e aproxima o São Paulo dela, mas ainda com alguma margem. E o Santos perdeu para o Goiás em casa por 2-1. Grande atuação de Pedro Raul. O Santos também tá mais ou menos no estilo do Atlético, quando parece que vai dar uns tropeços assim.
Pois é.
É isso aí, a Série A. O Pedro Raul continua artilheiro. Ele continua não, que era o Cano, né? Passou o Cano com 14 gols gol, contra 13.
É. Falou de fazer gol, ele foi lá e beliscou. Celinho, na Série B, eu vou te dar a notícia que o Poveda segue artilheiro com 14 gols. Uma notícia importante. Mas temos algumas poucas mudanças de tabela. O Cruzeiro segue tropeçando, Celinho. Dois jogos que a gente não ganha.
Crise, hein? Se você olhar os últimos 5 jogos aqui, tem uma vitória só, hein?
Só uma vitória, Celinho. Nós estamos mal, viu? O pior é que isso aí freou a nossa escalada rumo ao acesso, que ia acontecer exatamente.
Escalada não tem pra onde ir, mas não.
Nossa escalada rumo ao acesso ia acontecer hoje. Daqui a pouco.
De repente o espaço Goiás na tabela.
Daqui a 15 minutos, o Cruzeiro começa a jogar com o Operário. E se o Cruzeiro ganhasse hoje, tivesse ganhado mais um desses outros jogos, o acesso seria hoje. Mas já não vai acontecer, porque o Cruzeiro só pode chegar a 62 e a meta para acesso é 64. Mas assim, vai acontecer nas próximas rodadas. Até que o Cruzeiro vai. Mas
isso é a meta histórica, né? Isso não garante matematicamente ainda, não. Garante?
Mas é possível, porque depende do resultado. Por exemplo, o Bahia empatou. Então,
e resta aqui 30 pontos em disputa. Para o Sport resta menos, 27. Você tem 19 pontos a mais que eles. Então precisaria mais uns 8 pontos aí.
Por isso que eu falei da vitória.
Uhum.
Tivesse vencido o Criciúma, que o Cruzeiro inclusive empatou com ele, e o Criciúma conseguiu ganhar do Grêmio, empatar com o Cruzeiro e empatar com o Bahia. Criciúma segurando a turma aí de cima. Mas o que você falou, Celinho, dos 30 pontos de disputa, o Cruzeiro está com 20 de frente, né? Que você falou, 19?
19 de frente.
19. Hoje pode ser. Ele pode chegar a 21 em 27. Ele pode subir daqui a 2 rodadas. O jogo do acesso, então, seria na 31ª rodada contra o Vasco no Mineirão. Um ótimo jogo para você subir, inclusive.
Sim.
Ainda mais que o Vasco tá titubeando. O Vasco
tá fazendo aquela força para ficar, né?
Pois é. O Vasco nessa rodada, por exemplo, agora, o Vasco vai enfrentar encerrar a rodada contra o Grêmio na Arena. Se perder, o negócio começa a ficar realmente complicado.
Pois é. Porque... E aí, elas me metem a aposta em Jorginho, né?
Vai achar ótimo se o Vasco não subir. O Londrina enfrenta em casa a Chape. Se o Londrina ganhar e o Vasco perder, a diferença cai para 1 ponto. Muito cuidado com isso aí, Vasco da Gama.
A única coisa que o Vasco e o Grêmio podem ficar mais ou menos bem aí é que tem uma gordurinha pequena, mas tem, né? O Grêmio tem 6 pontos do Londrina.
É, mas... Eu também ficaria cabreiro, viu?
Pois é. Nada garantido.
Na verdade, mesmo, Celinho? Só o Cruzeiro que pode ficar tranquilo, viu?
É. Só o Cruzeiro realmente tá com a vida resolvida. O resto tá no bolo.
Se terminasse hoje, Cruzeiro 59 pontos, Bahia 51, Grêmio 47 e Vasco 45, subiriam e cairiam para a Série C. O Vila Nova, que está respirando agora uma reação, venceu 3 dos últimos 5 jogos, em 31 pontos. O Operário, que é o adversário do Cruzeiro, tem 30, o Guarani tem 29, o Náutico tem 24. O Náutico, coitado, só um milagre, salvo o Náutico do rebaixamento no ritmo que está. E olha que são só 7 pontos para sair, mas é aqueles 7 pontos que você sabe que o time não vai conseguir. Celinho, na Série C começa a se desenhar os classificados. Já terminou a primeira fase, o primeiro turno da segunda fase. No grupo A, o Mirassol conseguiu 7 pontos ao vencer o Volta Redonda fora de casa por 2-1. No outro jogo do grupo, o Botafogo venceu fora de casa a Aparecidense por 3-1. Está em segundo com 6 pontos. Mirassol 7, Botafogo 6. Volta Redonda 3, Aparecidense 1, e esse é o grupo B. Quanto ao grupo C, traz o ABC com 7 pontos, o Figueirense com 6, o Vitória com 4 e o Paysandu com 0. O Paysandu tremendamente ameaçado depois da derrota por 2-1 no Orlando Scarpelli para o Figueirense. E agora tem que vencer na Curuzu. A única chance do Paysandu é vencer os 3 jogos. E o Vitória enfrenta o ABC no Frasqueirão, precisando ganhar, porque empatou em casa e deu a vantagem ao ABC. Caso o Vitória ganhe, embola ainda mais esse grupo aqui. Na Série D, nós já chegamos na fase mais aguda, porque nós já temos os acessos definidos. E acabou, Celinho, que nós tivemos 100% de aproveitamento nas nossas, aliás, quase tivemos 100%, que a gente errou um. O Pouso Alegre subiu, venceu os dois confrontos contra o Asa, 2-0 lá em Arapiraca e 1-0 no Manduzão, e garantiu o acesso. E assim como a Portuguesa, que a gente apostou, não conseguiu. A Portuguesa empatou em casa com o Amazonas e perdeu lá em Manaus por 3-2, e o Amazonas conseguiu inédito acesso logo no primeiro ano que ele disputa a Série D. Semifinal, inclusive, já começou. E o jogo de ida disputado em Pouso Alegre, o Pouso Alegre bateu a equipe do Amazonas por 1-0. No outro chaveamento, o América de Natal eliminou o Caxias, após perder em Caxias por 1-0. Venceu na Arena das Dunas no finalzinho por 3-1 e garantiu o acesso, assim como São Bernardo. Só que o São Bernardo foi mais tranquilo, venceu os dois jogos contra o Tocantinópolis, 3-0 em Tocantins e 2-0 no
caso da No caso da América, os dois gols da vitória saíram mais no final?
Não, o gol que encerrou foi no finalzinho. O jogo estava ficando 2-1. Só que
2-1 aqui é para pênaltis?
No caso da Série C, na Série D, não tem o gol qualificado. Ia para pênalti.
Entendi.
O semifinal, no caso aqui, já está também acontecendo. E o América venceu o primeiro jogo semifinal, 2-0 contra o São Bernardo. Celinho, passando aqui pelo Brasileirão, teve Copa do Brasil também. Como é que tá o galão lá?
Fora, né?
Eita, Celinho, tava fácil de ganhar. No jogo de ida, Corinthians e Fluminense empataram em 2-2 lá no Rio, e o Flamengo sapecou 3-1 no São Paulo, lá no Morumbi. Celinho, tá em aberto aqui só Fluminense e Corinthians, né?
Só. O São Paulo, pensar no ano que vem mesmo.
E aqui, você acha que dá Fluminense ou Corinthians?
Essa aqui, a decisão é em São Paulo, né? Da Corinthians.
Eu ainda acho que dá Fluminense, mas se der Corinthians, o Corinthians garante o título, porque na semana da final vai ter lançamento de disco da Taylor Swift. Toda vez que lança, o Corinthians ganha. Então, pode ficar seguro aí.
Tá aí uma opinião séria, balizada.
Totalmente, Celinho. E já na Taça Libertadores da América, a realidade foi julgada na nossa cara, Zé Lino. E o filipismo segue forte em Libertadores, viu?
O homem é bom nesses mata-mata assim mesmo.
Pô, eu vou te falar, viu? Teremos um Atlético Paranaense e Flamengo na final. O título despenca no colo do Flamengo. Se o Flamengo não garantir esse título, Celim, ele pode parar, viu?
É jogo único, eu já vi o Filipão parando o Flamengo com o Grêmio
Vamos saber, né? Quem sabe?
ainda. Claro aquilo que eu falei, a defesa do Flamengo entregava. Hoje não é tão fácil assim, não. A
Pois
última
é.
vez que ele tentou ficar na retranca foi na Copa do Brasil, perdi.
O mesmo até paranaense, né? O Flamengo passou por eles na Copa do Brasil e agora vão fazer a final do Libertadores. Mas saiu melhor que encomenda para o Flamengo, né? Se pega o Palmeiras, não ia dar conta, não, viu?
Demais, todo mundo tava esperando o Flamengo e Palmeiras de novo. E o Filipão estragou os planos do Palmeiras.
Tava 2-0,
Aliás,
né?
nada, nada para reclamar do Palmeiras, não, viu? A coisa lá que eles reclamam de pênalti, não achei que foi pênalti. E a cotovelada que dizem que o cara quase arrancou a cara do Rony. O Rony simulou legal ali, nem pegou, né?
Zero reclamação, Sérgio. Vou te falar que
É,
tomar um gol.
o Abel saiu falando que foi um absurdo
Ah, mas o
pra variar.
Abel é fanfarrão mesmo. O problema é que quando ele
É.
ganha, ele não reclama.
Sim.
Mas eu vou te falar, Celin, que o Terans botou os homens na final, viu?
Pois é, não serve para Atlético, não.
Parabéns, Sampaoli, mais uma vez. O Atlético Paranaense de Filipão chutou o gol 3 vezes no jogo e fez 2 gols, Celin.
Pois é.
Você vê como é que
Eu,
são as
bem,
coisas.
bem no estilo Filipão, né? E
Também.
é mais uma vez a situação que o Palmeiras mais fica desconfortável, que é quando ele tem que partir para cima. Mesmo ter conseguido fazer o gol cedo, ele conseguiu se complicar depois.
O curioso, Sérgio, é que Filipão pode ser o primeiro brasileiro tricampeão da Libertadores, no técnico. Ele pode ser o primeiro técnico no, também a conquistar com 3 times diferentes. Ele que já ganhou com o Grêmio em 95 e com o Palmeiras em 96. E de quebra, ele também vai ser com o maior, com o Palmeiras em 99. Vai ser a maior distância também entre os títulos, né? Porque ele vai ganhar 23 anos depois. Muita coisa, assim. Vou
E
pensar assim.
eu chamei atenção também. É o quarto time brasileiro que tem a chance de conquistar, de passar a ser tetracampeão e ser o maior vencedor brasileiro de Libertadores. E fracassa na hora de levar, né? Primeiro lá atrás com o São Paulo, que ganhou em 93 o tri. Até hoje não conseguiu o tetra. Depois o Santos, né, que conseguiu o tri depois de muito tempo, que foi bicampeão e não voltou mais.
Só para
O
corrigir,
Flamengo também tá caminhando para isso aí.
São Paulo conseguiu o tri com o time do Rogério Ceni de 2005. Ele ganhou 2 com o
Pois é.
Tele, depois ganhou com o Rogério Ceni. São Paulo poderia
E
ter
o
sido
quarto.
tricampeão consecutivo se tivesse ganhado de 94 contra o Vélez.
O quarto também que fracassou e não conseguiu o tetra foi o Grêmio, né?
O quinto
Tinha boa
nós já.
chance com o Renato Gaúcho e não conseguiu.
É o quinto, nós já sabemos que vai ser o Cruzeiro. Tá com muita cara, inclusive.
Será? A arrancada meteórica do Pezzolano ano que vem?
O solanismo tá nessa aí, estilo Filipão ainda no mata-mata. O mais impressionante aqui para mim é que o Pedro é artilheiro da Libertadores com 12 gols. E o jogador do Atlético Paranaense que fez mais gols da Libertadores, Sérgio, anotou 4. Só
Pois
para você ver como é que o time distribui bem os
e
gols. Mentira. O maior
o
artilheiro do
Palmeiras
Atlético
foi
Paranaense é 3, que eu falei, que é 4 e 3 gols, que é o Pablo.
que é o melhor ataque da história da Libertadores, ficou fora e não tem o um artilheiro, né? Deve estar os gols pulverizados ali.
7 gols do Rony, 7 gols do Navarro, 6 gols do Rafael Veiga.
Esse Navarro foi 5 num só.
E o Gustavo, o Julian Álvarez do River Plate, ele é o terceiro com 6 gols. Ele fez os 6 no mesmo
todos
jogo.
Nível.
E aí?
Coisa.
Então, Celinho, você está falando que o título é do Flamengo ou do Atlético Paranaense? Só para encerrar essa pauta.
Flamengo.
Ah, então você está mais ou menos igual eu, apesar de eu torcer contra o Flamengo.
Sim, se acontecer a surpresa, eu vou ficar muito satisfeito.
Copa Sul-Americana, Celinho, também em fase de semifinais, né? Acontecerá daqui a pouco o confronto entre São Paulo e Atlético Goianiense. Semana que vem falaremos sobre quem passou. Lembrando que na ida o Atlético venceu por 3-1 lá em Goiânia. Ou seja, foi só mandar o Jorginho embora que o time voltou a jogar.
Pois é. Jogo começando precisamente agora, hein?
Exatamente. O Del Valle passou sem problemas pelo Melgar, ganhou de 3-0 lá em casa e lá no Peru. Ou seja, que vergonha, Inter. Que vergonha.
Que vergonha. Continua muito interessante o Independiente Del Valle. Como ele consegue se manter ali no nível dele, mas sempre destacando.
Pois é. E para encerrar agora o podcast, Celinho, a Europa é sua, fique à vontade.
Vamos lá. Passando pelas ligas primeiro. O que rolou no fim de semana passado. Começou aqui com um empate no clássico, né? Everton e Lille. Muito por causa dos goleiros.
Exatamente.
A temporada do Lille. Pior ainda depois que a gente vai comentar. Né? Depois, outro destaque aqui, o Tottenham ganhando o Fulham por 2-1. O Tottenham tá bem no campeonato. O Chelsea também tá um desastre na temporada, tanto que demitiu o Thomas Tuchel, mas venceu nessa rodada passada. Venceu o West Ham por 2-1.
E vem a pergunta.
E o... Diga.
Vai cair também o Klopp? Interrogação.
Se cair, tem time aqui em Minas precisando dele.
Opa. Assistente de Pessolano, já pensou?
Quem tá muito mal, impressionantemente assim, é o Leicester, né? Tá na lanterna, perdeu pro Brighton por 5-2. Mas o destaque da rodada é o clássico entre o United e o Arsenal. E o United venceu. O Arsenal, apesar de que o Arsenal ainda é líder da competição, estava invicto. E tomou o 3-1, que é explicado pelo Manchester poder ficar no contra-ataque. Né? Aí eles têm jogador para isso. Precisou atacar, que é o problema. Na Premier League, então, fica nisso, o Arsenal na frente, né? O City empatou na rodada, tem um ponto a menos. A única coisa do City é o Haaland numa forma absurda, que vai terminar o ano com um 80 gols do jeito que ele lá vai. Na Espanha aqui, teve de destaque mesmo só a vitória do Barcelona sobre o Sevilla por 3-0. Sevilla tá presa fácil aí pra qualquer time. O Real venceu o Betis por 2-1. E o Atlético de Madrid empatou com a Real Sociedad. Classificação aqui, tá o Real em primeiro, Barcelona em segundo, 12 pontos contra 10. E o Villarreal em terceiro com 10. Na Itália, teve de destaque o clássico de Milão, né? Milan venceu por 3-2 de virada. Ela tá muito bem nesses anos, né? A Juventus custou para conseguir empatar com a Fiorentina em 1-1. O Napoli também arrancando muito bem no campeonato, venceu a Lazio por 2-1 fora de casa. E a Roma perdeu feio para o Udinese por 4-0. Roma deu a primeira arrumada da temporada nessa
Bela, rodada. Zé, isso aí não foi nada ainda.
Mas a liderança está na mão da Atalanta. Atalanta que não liderava, acho que desde 68, acho.
Temporada, né, Celinho? A gente conhece essa Atalanta aí, marota.
Pois é.
Engana a gente, que daqui treina. A loucura começa.
É placar bailarino sempre. Dessa vez fez 3-1 no Torino. Mas realmente não tem fôlego para levar o campeonato inteiro. Na Alemanha, por incrível que pareça, o líder é o Freiburg. Coisa de campeonato, mas está lá. Está registrado. Isso porque o Bayern empatou, né? O Union Berlin, que de novo faz ótima campanha. Time encarando. E teve os mais fortes do campeonato, no começo do campeonato, e conseguiu tirar ponto de todos. O Borussia venceu o Hoffenheim por 1-0. Fez mais ou menos o básico, né, que se esperava. O Leverkusen continua muito mal das pernas. Perdeu para o Freiburg 3-2. O Freiburg fez o... Tinha que fazer, acho que 2-0. Tomou um empate. Depois foi lá buscar o ponto que levou ele para a liderança. Né? O Leverkusen está ali... Quase que na lanterna do campeonato. Não, tá 14º. Tá em 14º, com 4 derrotas em 5 jogos.
Descendo a ladeira. O cropismo está chegando ao fim.
Pois é. Acho que na Alemanha é só isso. Teve até um pra cá bailarino aqui entre Colônia e Wolfsburg por 4-2 pro Colônia. Em termos de classificação, não muda muita coisa, não. As ligas foi, né? Vamos para as Copas, então.
Agora falando de Champions, né?
É.
Champions não teve assim, primeira... muita coisa assim para se falar também, né?
É, não só a primeira rodada de fase de grupos, né? Então, nada muito chamativo, não? Coisa foi destaque, foi o primeiro gol da Champions desse ano, foi do Dinamo.
Foi surpreendente mesmo.
Do Chelsea. Ah, causou a demissão do Tuchel, inclusive.
Mereci também. Mentira, merecendo, coitado.
Pois é. Depois teve o Borussia Dortmund passando pelo Copenhague, o City goleando o Sevilla, como todo mundo tá fazendo. Real Madrid ganhou bem do Celtic, né? 3-0.
Coitado do Haaland.
PSG e Juventus foi.
Hã? O Haaland vai meter gol a Revelli e não vai ganhar a Champions.
Pois é. Eu acho que pode ganhar, né? Mas depende do Guardiola não fazer nenhuma coisa errada no trajeto.
Mas
gol ele vai fazer. Agora, os gols que perdeu contra o Real Madrid ano passado, se o Haaland estiver jogando, não perde, não.
Isso é verdade.
Teve Bayern fazendo 2-0 na Inter de Milão, no grupo da morte ali, né? O
sabendo Barcelona. Quem vai morrer. Já tá claro pra gente que vai morrer no grupo.
Barcelona fez o 5-1 ali. É o líder do grupo, Lewandowski tá que mete gol também. E a Inter vai ficando aí, né? Vai, pelo menos pra Liga Europa deve ir.
É. Outro destaque
outra aqui. Coisa que chamou muita atenção foi o Napoli fazendo 4-1 no Liverpool, 3-0 só no primeiro tempo.
Liverpool tá
e a
muito.
Draga que tá ali.
Liverpool tá muito mal.
Pois é.
O que me
chamou... E o Atlético de Madrid também com o Porto, os gols saíram tudo depois dos 85. Mas deu o Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid e Porto sempre é uma bagunça o jogo, né? Toda vez, mata-mata, fase de grupo, sempre é uma bagunça.
Ali ninguém quer jogar, né? Todo mundo querendo
de repente,
perder.
Todo mundo quer jogar ao mesmo tempo. E aí não tem tempo.
Aham.
O que me chamou a atenção, Salim, que você não falou aí, foi a vitória do Tottenham Hotspur. O Tottenham bateu na estreia da competição, né, num grupo extremamente acessível. O Tottenham venceu o Olympique de Marseille por 2 a 0. Richarlison, ó, mais um baita jogo dele, viu? Copa do Mundo nesse
Pois é.
menino aí, viu?
Vai garantindo a possibilidade de Copa do Mundo aí, né?
Pois é. A decepção foi o Eintracht Frankfurt, tomou 3 a 0 em casa no Waldstadion, perdeu para o Sporting, que é o time mais fraco desse grupo. Então já sabemos que não vai dar para o Eintracht. O pessoal lá na Alemanha já
Liga
estava
Europa,
falando,
né?
Sérgio. Ah, é, que eu já. Eu, não, eu já, é Liga dos Campeões.
Não, tá. Sim, eu tô dizendo que eu ia começar a falar da Liga Europa.
Mas eu não ia deixar você deixar de falar desse grupo. Só ia dizer que na Alemanha já estavam dizendo que o Eintracht ia fazer igual o Atlético Paranaense, unificar os títulos. Só que não vai rolar mais.
Vamos lá para Liga Europa, né?
E a Europa não teve assim. O que me chamou muita atenção é que o senhor estava é um detrator, né, naturalmente, do Gustavo Henrique, mas ele estreou, né? Saiu do Flamengo, estreou metendo gol, viu? Da Liga Europa.
É.
Você que fala mal do rapaz.
Torcedor do Flamengo, acho que concorda comigo.
Pode ser, pode ser.
Agora, eu não, eu devia idolatrar ele, que foi muito importante para o Galo ano passado.
Verdade. De destaque, Celinho,
É,
o que que você traz aí?
vamos lá. Começou a rodada da Liga Europa com o PSV e o Bodão da Massa empatando em 1-1.
Esse time do Botafogo também é encardido, viu?
Sim. O Arsenal venceu o Zurich por 2-1. Também teve a Roma mais uma vez perdendo, perdeu por Ludogorets por 2-1.
Ia se achando ruim, ia se perdendo no campeonato italiano.
Union Berlin, que está bem no alemão, começou perdendo. Também por Union, que eu não sei de onde é esse Union.
União Berlim perdeu, foi pro Saint-Gilloise, não foi não?
Aqui no Google está escrito Union. Union contra União.
Ah tá, é porque é o Royal Union Saint-Gilloise, é uma equipe belga.
Então é isso.
Eu não sei nem como que o Union Berlim perdeu para esses caras.
O United já não dá para falar que é uma surpresa, né? Começou perdendo para a Real Sociedade por 1-0 em casa.
Isso porque ele vai arrancar para todos os títulos por causa do Casemiro e do Antony.
Pois é. A Lazio fez 4-2 no Feyenoord, não faço ideia que jogo tiroteio que deve ter sido.
Eu sempre torcendo contra a Lazio. Faltou
E
você
o xerifão
falar.
da massa que fez
Aí.
o 0 no Omonia.
É, foi fora de casa bater o time do Omonia. Xerifão já desponta aí como favorito, Sérgio.
Pois é.
O Omonia que é do Chipre, diga-se de passagem. Mais alguma coisa aí, Sérgio, que você queira trazer?
Não, Liga Europa é isso mesmo. A gente vai desprezar a conferência por enquanto, né?
Não, vou ver se tem alguma coisa legal na conferência. Porque
Até
sempre.
porque a pauta é grande hoje.
É, não, mas eu só queria dizer que teve um. Para cá, bailarino lá, o Villarreal venceu o Leti por 4-3. E não é o Leti da Itália, não, tá? Você
Não,
acha
não.
que é o Leti da Itália? Não. É o Leti Poznan, equipe da Polônia. Ficou 4-3. Villarreal também é outro que. Tivemos o West Ham batendo por 3-1 o Steaua de Bucareste, o Nice empatando com o Colônia em 1-1. E acho que de mais relevante foram esses jogos mesmo. O resto ainda está muito na fase de tiroteio, assim. Eu torci muito pro Hearts da Escócia, mas eles tomaram 4-0 do Istambul.
Só para informar que tá 1-0 já para São Paulo na Sul-Americana, tá?
Calma que vai acontecer, Celim. E é isso, Celim. Mais alguma coisa que você queira trazer?
Não, é isso mesmo.
Então, vamos encerrar aqui mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, dando a notícia mais importante do momento. Cruzeiro e Operário estão 0-0 no Mineirão. É o que todo mundo está interessado em saber.
Grande importância.
Inclusive, o Operário já perdeu o gol, sabe? O Operário resolveu atacar a gente. Grauber não está.
Quenta não, que se for necessário, vocês vão dar uma cagada e a vitória sai.
Vamos aguardar, sabe? Os últimos dois jogos não foram assim.
Toda a parte do Mineirão tá com cedo esse ano.
Eu só queria dizer que o meu vizinho está gritando histericamente ali. Estou até preocupado.
Deu para ouvir. Saiu na gravação.
Fiquei preocupado agora. E o seu Glauber Maia não está aqui hoje, porque agora já acostumou a não vir. Mas é porque ele foi ao jogo. Então, é importante também dizer que o áudio dele vai aparecer ao longo desse podcast, se ele mandar. Mandando as opiniões e ponderações dele.
Quer dizer que ele foi ao jogo? Tava crente que tá no Rock in Rio já.
Eu achei que ele foi ao jogo. Ele ia para o Rock in Rio depois. Você está enganado também, né?
Pode.
Mas
Eu adorei
enfim.
imprevisível.
Exatamente.
Olá, amigos do Startcast. Estamos aqui diretamente da cidade do Rock, no Rock in Rio, acompanhando as comemorações em âmbito nacional do acesso do Cruzeiro. É isso mesmo. Nos dois últimos anos, tudo que tinha para dar errado, deu errado. Já nesse ano, tudo que tinha para dar certo, deu certo. Ah, o time jogou suficientemente bem, vem somando pontos à torta e à direita. Às vezes o time tropeça, empata em casa, como aconteceu no final de semana, mas o quinto colocado perde e o Cruzeiro aumenta a distância para o quinto colocado a si mesmo. A campanha está maravilhosa, a torcida está em lua de mel com o time, tá tudo muito certo, tudo muito bonito. Aparentemente esse ano vai. O Cruzeiro está voltando para a primeira divisão, isso é muito importante para a história do Cruzeiro, né? Uma retomada de uma queda impressionante que nenhum outro time no Brasil tinha achado coisa parecida. Para a torcida do Cruzeiro é um ano muito importante, um ano muito bonito. Como a gente tem acompanhado nos últimos anos, foi muito sofrido, mas esse ano está dando uma lavada boa na alma para poder passar por esse. Essa página na história e tentar criar uma. Voltar o Cruzeiro para onde ele nunca deveria ter saído, o tamanho que ele tem de fato. Ah, em relação a outros esportes, está acontecendo no US Open. Isso é um acontecimento importante do esporte, principalmente em relação à aposentadoria da Serena Williams, né? Não é pouca coisa. Uma das maiores atletas da história, que tem uma trajetória impressionante e tá aposentou hoje, hoje não, né? Mas nessa semana, um negócio muito marcante, muito impressionante tá vendo uma pessoa desse tamanho começar uma nova trajetória, porque tem certeza que não vai deixar de ser relevante para o mundo só porque aposentou do esporte. E é isso, pessoal. Vou aqui agora acompanhar o show do Green Day e na semana que vem estaremos de volta para mais notícias esportivas e com certeza mais notícias boas do Cruzeiro. É isso. Muito obrigado, falou e até mais.
É isso, Celinho. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Startcast. Quem quiser falar com a gente, blogstartesports.com.br ou nossas redes, o arroba blogstartesports. Ou se quiser falar diretamente, temos o arroba Bruno César Santos, arroba GraubFM, arroba o Marcelo Mar. Celinho, dê um tchau para a sua audiência.
E isso aí, pessoal. Até a próxima. Semana que vem a gente toma.
Isso aí, Celinho. Assim chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast. Um forte abraço e até semana que vem. Valeu.